UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 32 minutos, Noite Ilustrada de volta e com entrevista. Se você tivesse vivido no século XIX em Minas Gerais, provavelmente não iria ver sua família como vê atualmente. Antigamente, a unidade domiciliar era um universo mais amplo. A pesquisa O Trabalho do Fogo, Domicílios ou Famílias do Passado, Minas Gerais, 1830, que se tornou uma publicação da editora UFMG, propõe uma nova classificação para os domicílios mineiros. Para entender essa mudança, nós conversamos agora com o professor de Economia da UFMG, professor Mário Rodarte. Boa noite, professor Mário.
Boa noite.
Professor, antes vamos entender um pouco do nome dessa pesquisa. O que é o fogo?
Pois bem, quem for checar no dicionário vai ver que tem um verbete, né? Pelo menos na maioria deles, que diz respeito a algo como domicílio, né? Eu não digo perfeitamente, esse sentido não cabe completamente como um domicílio hoje, porque naquela época... O espaço familiar, né? O espaço da coabitação das famílias, como a gente entende hoje, estava misturado com o espaço da produção. Essas duas coisas, elas estão tão elas são indistintas, né? Elas se somam, formando uma realidade que... fica difícil de imaginar nos tempos de hoje, né, que as coisas hoje são muito bem divididas, né, o espaço da empresa, da produção e o espaço da família, né.
E como eram os perfis desses domicílios em 1830?
Certo. Bem, então assim, a pesquisa, ela tenta, tenta levar em conta, né, esse duplo sentido, né? Essa dupla natureza que a família tinha, né? Então, assim, para falar em perfil, é preciso entender, então, não só esses aspectos sociodemográficos, né, de hoje, né, que importa de hoje estudar a família, mas também esse lado produtivo das famílias, né? Pois bem, então, esse estudo, ele identificou, assim, quatro perfis muito claros, né? Assim, os mais representativos das famílias mineiras seria, de um lado, a família camponesa, né? A família camponesa, ela tinha um número de membros mais ou menos semelhante ao de hoje, né? Entre 5, 4 pessoas, né? Geralmente constituídos pelos parentes que hoje também se identificam, né? O esposo, o cônjuge e seus filhos. Então, esse seria a família camponesa. Geralmente, seriam pessoas de cor. Agora, do outro lado, temos o espectro, né, das famílias que poderia ser classificado como uma família de elite, que seria a família escravista, né? Essa família é uma família muito mais numerosa. E devo entender aí como família não só as pessoas com relação de consanguinidade, mas também os agregados, né, os empregados, pessoas da família que têm uma relação de parentesco já um pouco mais distante, né, e, lógico, também os seus escravos, né. Uma coisa muito interessante é que esse aspecto sociodemográfico se liga também às atividades econômicas. Quando a gente identifica, né, assim, o que essas famílias estavam desenvolvendo, né, quais seriam a produção dela, né? E a gente vai observar que realmente essa família estava assentada no domínio dos três pilares da economia naquele momento, que era a mineração, né, a mineração aurífera e diamantífera, que já tinha passado seu momento de auge, né, que tinha ficado lá no século XVIII, mas que no século XIX ainda se observava ainda alguns espaços de produção. É, a agricultura para exportação para fora da província, né? Aí, assim, dois espaços de Minas se sobressaem, né? A Zona da Mata, já como um lugar de expansão para a produção para fora, principalmente para o Rio de Janeiro, né, onde estava a corte, né, real. E também Uberlândia, Uberaba, né, a região do Triângulo Mineiro, com a sua pecuária também de exportação para o Rio de Janeiro e outras regiões dinâmicas do Brasil. Então, assim, seriam essas duas atividades e também o comércio de longa distância.
E, professor, você fala muito da questão de produção envolvendo esses núcleos familiares. Como é que a Revolução Industrial interferiu nisso?
Pois bem, a gente está analisando um momento, realmente, assim, seria o momento imediatamente anterior a essas transformações que foram muito bruscas na nossa sociedade, né? A primeira coisa é essa separação entre a produção e o espaço da família, né? Então, essas coisas estão juntas nesse momento, 1830, né? Então, assim, o Brasil, ele vai, apesar de não ter a Revolução Industrial não ter acontecido concomitante à Inglaterra, claro, né? O país, ele teve uma industrialização retardatária, mas nós vamos observar no Brasil transformações muito importantes que ocorreram em 1850, né? Seriam principalmente três, né? A Lei de Terras, né? Que coloca o uso do solo mais racional e mais voltado para essa lógica de mercado, né? Ele transforma a terra em mercadoria, né? O rompimento definitivo com o tráfico de escravos da África, também vai acontecer na década de 1850, e também o Código Comercial, né? O Código Comercial que vai trazer uma modernização nas relações comerciais e capitalistas, né? E vai colocar um dos elementos que esse Código Comercial coloca é a distinção, né, entre a esfera econômica da família e a esfera econômica das empresas, né? Então, a gente está estudando um momento justamente 20 anos anterior a essas mudanças que foram muito brutais, né, para a nossa sociedade. Vale dizer, como por exemplo, que uma coisa talvez muito comum de se pensar, né? Um casal, uma família que se forma com um casamento, né? Logo se vem a ideia de filhos, né? Se vai ter filhos, quantos filhos vão ter, né? Note bem que essas questões, elas estão muito na esfera, primeiro, da capacidade econômica, né? Da família, se a mulher está trabalhando, né? Qual que é as limitações que isso, porventura, pode ocorrer. E no desejo mesmo esse desejo biológico mesmo de reprodução. Naquela família, essas necessidades também existiam, mas também existiam as necessidades outras, né? Como, por exemplo, o tamanho da safra agrícola, né? Quantos filhos seriam necessários para atender essa necessidade econômica, né, para fluir bem a produção, né? Então, o filho é utilizado, é pensado aí como uma mão de obra a mais naquela unidade produtiva que é a família, né? É comum ver pelos viajantes estrangeiros que tiveram aqui em Minas, né? O pai escolhendo um filho, né, um pai porventura que fosse um agricultor exitoso, né, com uma agricultura de exportação, né, ele escolheria um filho para ser comerciante, né, de tropa, para escoar sua produção. O outro filho, ele poderia ser, como por exemplo, um ferreiro, para de certa forma dar conta das necessidades de reparo, né, do maquinário, das ferramentas, né, da agricultura. Então, assim, A questão de ter filhos, ela envolve uma questão econômica que era muito presente, né? E que nas nossas famílias, lógico, com essa transformação, com essa modernização, não existe, né? Um outro aspecto, um outro tipo que eu acho que é importante de dizer, né, que nossa pesquisa captou, foi a família artesã. E nós vamos observar que essa família artesã, ela tem um aspecto muito peculiar, né? Que ela é urbana, né? Nessa sociedade rural havia esse tipo de família que estava localizada nas cidades, né? Principalmente nessas cidades históricas, né? São João del Rei, Ouro Preto, Diamantina. E vamos observar que essa família predominantemente era chefiada por mulheres, né? Então é importante de ver que até o espaço da emancipação feminina, a gente pode analisar estudando os tipos familiares.
Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, esclarecendo um pouco sobre essas famílias do século XIX e essa construção familiar. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço.
Boa noite.
Boa noite.
Nós acabamos de conversar com o professor Mário Rodarte. Ele é autor do livro Trabalho do Fogo, Domicílios ou Famílias do Passado, Minas Gerais, 1830, da editora UFMG. Você pode ter mais informações sobre o livro no site da editora. É www.editoraufmg.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.